Amém? Então hoje à noite quero falar sobre isso. Você é um cristão mesmo? Diga para a pessoa ao teu lado, vai te pegar hoje à noite. A palavra vai mexer com você hoje à noite. Você vai sair daqui hoje à noite se reconhecendo se você é um cristão ou não é um cristão como devia ser. Atos capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Turquia, não anunciando a ninguém. O que está acontecendo? É eu aqui? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Amados, nós vemos nessa passagem aqui que os discípulos foram dispersos por causa da perseguição e muitos deles chegaram na cidade de Antioquia. E quando chegaram em Antioquia, eles não apenas pararam, mas eles anunciaram Jesus. Havia um fogo no coração deles, havia algo dentro deles, senão não podemos deixar de evangelizar, de proclamar o evangelho. Quantos têm esse fogo no coração nesses dias? Amém? Esse fogo deve estar em mim e você nesses dias, trazer Jesus para as pessoas. Foi o que eles fizeram. E vemos aqui que muita gente, aqui no versículo 21, muitos se converteram ao Senhor, uma multidão se converteu ao Senhor. E no fim do versículo 26, aqui vemos, diz que esses cristãos impressionaram tanto a cidade que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Eu posso imaginar as pessoas olhando para as outras pessoas. Puxa, o que aconteceu com essa pessoa? Ela mudou? Ela está diferente. Ele trapaceava, agora não faz mais isso. Aquele jovem não tinha princípio de namoro, olha como está agora diferente. Aquele colega de trabalho, ele era tão preguiçoso no trabalho, agora está trabalhando. Ele mudou, o que aconteceu com ele? Olha aquele outro, ele mentia, agora fala a verdade. Ele era brabo, iracundo, o que aconteceu com ele? Que sabe, uma vizinha estava olhando para outra, disse, puxa, eu ouvia gritos, briga entre o casal, agora não estou mais ouvindo isso. O que aconteceu? Puxa, e ontem a vizinha trouxe até um bolo para mim, que ela nunca fez isso. Olha, trouxe um bolo para você, com um sorriso. Ela jogava até lixo no meu quintal. O que aconteceu com ela? Sua família mudou, sua atitude mudou. Ah, eles são cristãos agora. Ah, eles se encontraram com Jesus. Eles mudaram, eles são cristãos. Ele é um cristão agora. Agora, essa palavra cristão se tem se tornado no paganismo, quase todos se consideram cristãos. Se você perguntar a qualquer pessoa, você é um cristão? Lógico que você é um cristão. Ah, você faz parte do cristianismo? Sim, eu faço parte do cristianismo. Agora, é fácil uma pessoa dizer que é cristão. É fácil a pessoa dizer, eu sou um cristão. No Brasil, se uma pessoa vem e chega no país, você vê símbolos cristãos, você vê cruzes, você vê símbolos que se encontram em todo lugar, né, onde Jesus muitas vezes está pregado. Mas a pergunta é, será que o Jesus da Bíblia realmente está vivendo no coração dessas pessoas? Será que esse Jesus, quando a pessoa diz que sou cristão, está vivendo nessa pessoa? Porque pode ser algo oco, pode ser algo externo, uma aparência, uma religiosidade. E muitas pessoas que se dizem, eu sou cristão, mas vivem uma religiosidade, uma aparência. Porque a palavra cristão não é isso. É muito mais de uma religiosidade, de uma aparência. É muito mais que algo externo. E nós vemos aqui que quando a igreja iniciou, ela começou sim em Jerusalém. E por causa da perseguição, muitas pessoas foram dispersas, tiveram que abandonar suas casas. Era como se viesse uma perseguição sobre Lajes, sobre os cristãos de Lajes. Então eu e você tinha que sair, porque seríamos mortos. Naquela época era assim. Quem sabe as pessoas eram julgadas na cova dos leões, eram crucificados. Em Antioquia, não existia nenhuma outra igreja que usava o nome de cristão. Havia uma igreja só em cada cidade, assim como o apóstolo Paulo escrevia nas cartas, a igreja que se encontra em Filipos, a igreja que se encontra em Antioquia, a igreja que se encontra em cada cidade, o apóstolo Paulo escrevia cartas, Tessalonicenses. Quem gosta de ler a palavra? Você vê muito isso, a igreja que se encontra em tal cidade. Paulo escrevia para aquela igreja. E nós vemos aqui que em Antioquia havia uma igreja só. Hoje em dia a gente vê muitas, né, que mudam o nome de Jesus, tem o nome igreja, né, mas o nome de Jesus, o ensinamento de Jesus não são pregados, diluídos, distorcidos. A igreja de Antioquia era uma igreja fervorosa, era cheia de poder, cheia de graça. Eu sonho, esse dia eu estava estudando sobre essa igreja, se você vai estudar, me deu água na boca, disse, puxa, que a comunidade seja assim, uma igreja como Antioquia. Uma igreja de graça, uma igreja fervorosa, uma igreja que louva, uma igreja que adora, onde a boa mão de Deus está lá. Quantos podem ver isso, amém, amados? Quantos querem uma igreja assim? Antioquia era assim. Que nós possamos dizer, eu sou um cristão mesmo. Que as outras pessoas possam dizer, eles são cristãos, olha só como eles vivem, olha como são diferentes. Onde você possa dizer, eu sou um cristão. Por quê? Porque minha vida demonstra isso. Deus tem feito uma obra na minha vida, Deus tem transformado a minha vida, Deus tem tocado a minha vida. Ele começou uma obra na minha vida. Agora, nessa igreja de Antioquia, as outras pessoas olhavam para aquela igreja, para aquelas pessoas, e eles foram chamados a primeira vez de cristãos. Não porque eles tinham se intitulado como cristão, não que tinha uma placa, eu sou cristão, não porque eles carregavam uma Bíblia, né? Não é porque você carrega uma Bíblia ou você vai na igreja, numa igreja, que você é cristão. Eles foram chamados pelos outros da cidade. Eles olhavam para aquela igreja, para aquelas pessoas e viam atitudes, ações, práticas. Eles são como Cristo. Olha só como eles andam. Eles viam a transformação em suas vidas. Houve mudança naquelas vidas. Eles agiam, viviam como Jesus vivia. Como Jesus vivia. Tem um ditado que diz, filho de peixe. Peixinho é tão cristão. Cristãozinhos, né? Quem pode dizer cristão, cristãozinho, eu sou um cristãozinho? Por que, amados? Porque o caráter foi mudado. A vida mudou, a atitude mudou. Eles absorveram o caráter de Jesus. Houve transformação. Eles eram agora uma réplica de Jesus. Uma réplica de Jesus. Nós somos cristãos porque Jesus Cristo veio a nós. Fomos ressuscitados com Cristo, nascemos de novo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quem pode dizer nessa noite, Jesus é meu Senhor e Salvador? Ele tocou minha vida, eu fui transformado, estou sendo transformado. Ele é o meu Salvador. Ele vive em mim, eu estou nele, ele está em mim. Ele está em mim. Cada dia eu converso com ele, ele conversa comigo. Ele está em mim. E esta vida que eu tenho agora, eu vivo para ele. Eu estou sendo transformado, a palavra dele transformada a minha vida, meu caráter. Eu tenho aprendido e estou aprendendo com Jesus. Cada dia Ele está agindo em minha vida. Põe tua mão no coração, diga, Senhor, Tu estás agindo em minha vida. Tu estás movendo a minha vida nesses dias. Por isso que sou cristão. Amado, as outras pessoas diziam, você é um cristão? Não precisava nem dizer, porque eles viam que as pessoas eram cristãos. Agora, por que em Antioquia eles foram chamados de cristãos? Por que não em outra cidade? Filipenses, Colossenses. Por que não outra igreja? Por que em Antioquia? Eu quero salientar dois aspectos aqui que eu vejo. A razão por que eles foram chamados de cristãos. Quantos querem ser chamados de cristãos mesmo? Amém? Eu quero. Não porque eu estou numa igreja. Não porque eu vou na igreja domingo. Não porque eu carrego uma Bíblia. Não, nada disso. Ah, mas eu sou pastor. Mas a pergunta é, as outras pessoas te veem como cristão? Ah, pastor, eu sou um cristão 007. Quantos sabem que Cristão 007? Só o nome, mas na verdade eu não me identifico como cristão. Mas que as outras pessoas possam dizer, ele é parecido com Jesus. Amém, amados? O primeiro ponto que eu quero salientar nessa passagem, eu vejo que aqui no versículo 26, 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza e coração permanecesse no Senhor. Com firmeza e coração, o quê? Permanecesse no Senhor. A palavra firmeza fala de determinação, propósito. Se há algo que nós precisamos nesses dias é determinação, firmeza de coração, propósito da nossa vida. Se queremos que a nossa vida demonstre o cristianismo, se queremos fazer parte dos cristãos, nós precisamos com firmeza, com determinação, com propósito de permanecer no Senhor. Amados, o que eu vejo muitas vezes, as pessoas começam bem, mas não terminam bem. Elas iniciam bem. Ah, eu quero Jesus. Jesus toca as pessoas. Jesus faz coisas nas pessoas, transforma, começa a agir, a palavra começa a vir. Mas com o tempo, elas não permanecem. Por quê? Porque não permanece com firmeza de coração. Não começa a continuar com determinação nas suas vidas. Qualquer coisa que vem, eles não permanecem. Tomou Doril, sumiu. Eu não sei quanto a você, mas muitas coisas que vêm tentam tirar a firmeza. Tenta tirar aquela expectativa que temos no Senhor. E muitos desistem. Deus quer trazer um povo nesses dias para que com firmeza e coração permaneça no Senhor. Diga com firmeza e coração. Eu pergunto para você, você está determinado, decidido? Com firmeza e coração permanecer no Senhor? Você já decidiu lá dentro? Que vai vir provas, vai vir contradições. Essa igreja de Antioquia, eles tiveram que fugir de tanta tribulação, de perseguição que houve. Imagine, tiveram que abandonar suas casas, sua cidade, porque seriam mortos. Mas com firmeza de coração, eles permaneceram no Senhor. E eu creio que uma das razões porque eles foram chamados de cristãos é que eles permaneceram, ouviram a exortação, e eles permaneceram firmes no Senhor. Fala para o pessoal do lado, você precisa permanecer firme no Senhor. Firme no Senhor, cada dia, com firmeza de coração permanecer no Senhor. O segundo aspecto que eu vejo aqui é que eles foram chamados de cristãos, aqui no versículo 26, diz que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé e Paulo, por um ano, tiveram na igreja ensinando a palavra de Deus. E quando fala que eles ensinavam, não era só os domingos, amados, mas você pode ver em Atos, capítulo 2, que eles se reuniram cada dia. Cada dia. Imagina. Alguns dizem, é porque não tinha televisão, pastor. Pode ser. Mas o que eles faziam? Cada dia estavam se reunindo para ouvir. Havia uma fome, havia uma sede no coração deles. Eu quero ser ensinado, eu quero aprender os princípios de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você, você tem fome e sede de Deus, da palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você ama ouvir a palavra de Deus? Será que no teu coração você deseja sentar, assim como ouvimos aquele canto, como Maria, escolheu a maior parte, sentou aos pés de Jesus para ouvir, para ser ensinado? Você ama isso? Por todo um ano, eles foram ensinados. Cada semana, cada dia, eu acho que eles aprendiam a palavra de Deus. Eles tinham uma fome da palavra de Deus. Eles estavam absorvendo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Eles queriam ouvir, queriam aprender. Eu creio, amados, que um dos sinais de um cristão genuíno é ter fome e sede de Deus. Quando uma pessoa nasce, uma criança nasce, ela tem fome, não é verdade? Ela chora. Ela deseja o leitinho. Lá no livro de Pedro diz que nós devemos, como uma criança recém-nascida, desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Isso fala aqui da palavra de Deus, o leite que gera crescimento, que é a palavra de Deus. Você deseja o leite, você deseja a palavra. Eles não apenas ouviam, mas traziam ensinamentos na vida da sua vida prática. Eles ouviam e praticavam isso. E o povo da cidade olhava para eles, o que que está vendo neles? Eles estão sendo mudados, transformados. Eles não eram assim, agora estão diferentes. O que aconteceu? Estão agindo ao semelhante de Jesus, ao caráter de Jesus. Deixa eu perguntar para você, quantos precisam ser transformados em áreas específicas? Você sabe que sem você ter um coração ensinável, não vai acontecer isso. Nós precisamos ser ensinados como andar, como não andar, jeito, né, ter jeito de andar, qual é o princípio de Deus, o que eu devo fazer ou não fazer. A palavra de Deus tem o poder de transformar você, de agir em você. É que essa igreja Antioquia fazia. Por um ano foram ensinados. Então imagina, cada dia eles ouviam a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter uma Bíblia. Naquele tempo não havia Bíblia mais. Era só a voz. Hoje você tem uma Bíblia e eu, você não temos desculpa. Que coisa preciosa. Você pode estudar a palavra de Deus em casa. Você pode ler a palavra de Deus, você pode aprender. Você pode ouvir. Amém, amados? Tem pessoas, a Bíblia diz, segundo Timóteo, que pessoas têm coceira nos ouvidos, que vai dar o tempo que as pessoas não querem ouvir. Não quero ouvir. Isso eu não quero ouvir, eu quero andar como eu penso, como eu acho. Segundo Timóteo 3, 16, 17, o que a palavra de Deus faz em nossas vidas? Ela ensina, repreende, corrige e a gente é educado. Quatro coisas, veja aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Ensino. Para que isso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós precisamos ser ensinados. E amado, nunca como nesses dias, eu e você precisamos ser ensinados pela palavra de Deus. Se nós queremos ser chamados cristãos, nós precisamos ser ensinados, ser corrigidos, educados, repreendidos. A gente não gosta, tem coisa que a gente não gosta, mas a gente precisa disso. Alguém precisa dizer, olha, você está no caminho errado. Volte para esse caminho. É assim que diz a palavra. Volte para a palavra de Deus. Age conforme a palavra de Deus, porque dentro da palavra já tem a bênção de Deus. Se você praticar isso, Deus já vai abençoar você. Deus vai mudar, transformar a sua vida. Amém, amados? Quantos gostam de ensino? Eu quero animar vocês para a Escola de Crescimento. Você vai aprender muito lá na Escola de Crescimento. Muitos ensinos de assuntos práticos você vai aprender. Amém? Se você não fez a Escola de Crescimento, faça isso. Porque você é ensinado sobre oração, sobre jejum, muitos aspectos, coisas práticas na vida cristã que vai levar você ao crescimento. Que vai levar você, de fato, a ser um cristão. Amém, amados? Agora eu gostaria de dar alguns pontos que vai ajudar você a avaliar se você é um cristão ou não é. Quantos querem ouvir isso? Por isso que eu proponho essa noite a minha mensagem, que você se avalie nessa noite. Não condenar você, mas que você possa dizer assim, eu quero ser um cristão, eu preciso fazer alguma coisa diferente na minha vida. Porque eu quero ser de fato chamado cristão, amém? Eu quero fazer parte desse time que é cristão. Eu quero fazer parte desse povo que Jesus vai voltar e vai buscar. Você sabe que Jesus vai buscar sua noiva, sua igreja, aquelas pessoas que são cristãos mesmo. Jesus não vai voltar para pessoas religiosas, mas ele vai voltar para os seus filhos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem em Cristo, aqueles que têm comunhão com ele, essas pessoas que Jesus vai voltar. Amém? Você já imaginou? Nesse dia estava vendo, acho que foi na internet, né? Um vídeo onde Jesus volta, né? Uma encenação onde um é deixado, o outro levado. O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? Onde está essa pessoa? A diferença é porque a pessoa era cristã, o outro não era. Um amava, um andava com Jesus, o outro não amava. Vai ser assim, amados. Amém? Okay, é um assunto, é um ensino que não queremos entrar nisso. Mas eu quero nessa noite mostrar para você se avaliar como é a sua vida cristã. Se alguém pode te chamar como cristão, se alguém pode chegar para você, você é um cristão, eu vejo que a sua vida mudou, eu vejo que a sua vida foi transformada. O que aconteceu com você? E a Bíblia fala que nós devemos dar a resposta para essas pessoas, toda pessoa que pede a razão da esperança que é em nós. Que possamos dizer a razão da esperança é isso, isso, isso. Que você possa dizer para essas pessoas, sim, Jesus tocou minha vida e pode tocar na tua vida também. Amém, amados? Era o que os cristãos faziam quando chegaram a Antioquia. Por isso que muita gente se uniu a eles. Eles começaram a evangelizar e muitas pessoas vieram para Jesus porque eles tinham Jesus no coração das pessoas. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu tenho Jesus, eu posso dar Jesus para as pessoas. Se eu não tenho Jesus, o que, que eu vou dar? O que, que eu vou oferecer? Quantos querem ser cheios de Jesus, da palavra de Deus, da vida de Jesus? Amém, amados? Então, o primeiro ponto, se sua vida é uma vida de cristão mesmo, então você precisa estar sendo transformado. Seu caráter, sua atitude sendo transformado. Algo está errado quando você não é transformado, sua vida não é mudada, seu caráter não é mudado. Então, se alguém olha para você, alguém, essa pessoa tem que dizer, essa pessoa mudou. Essa pessoa é diferente agora. Porque algo aconteceu na vida dessa pessoa. Deve haver uma área hoje na sua vida onde Deus esteja trabalhando ou tratando na sua vida. Diga comigo, deve haver uma área na minha vida onde Deus esteja trabalhando, transformando na minha vida. Em Cristo Jesus estamos sendo sempre transformados, sempre. Não existe aquela coisa, passa um ano, passa outro. Não, alguma coisa Deus deve estar mexendo comigo lá, porque eu sou cristão. Eu estou andando com meu Deus, Ele está me ensinando, Ele está vivendo em mim. Amém, amados? O que a palavra de Deus declara? Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele predestinou para quê? Para ser a imagem de seu filho. Esse é o propósito. Aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Quantos aqui foram conhecidos por Jesus? Jesus te conhece, você conhece Jesus, então você está sendo transformado. Amém? Você está sendo predestinado a ser conforme a imagem de Jesus. A palavra de Deus declara que aquele que começou uma boa obra, ele vai continuar na tua vida até o dia de Cristo. Ele não parou, ele começou a tocar a sua vida, começou a agir na sua vida, começou a libertar a sua vida, começou a trazer a vida dele em você. Mas tem muito mais. Ele apenas começou, mas ele vai continuar. No livro de 2 Coríntios 3, 18. Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Todos nós o quê? Olhando, contemplando o Senhor como por espelho, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Glória em glória. Por quê? Eu estou olhando para Ele. Quem estava domingo passado na igreja? Nós falamos sobre o poço. O poço, né? Você olha, vê uma imagem. Mas a mesma água que mostra a tua imagem, mostra as deficiências, ela diz, vem cá, você pode se lavar, pode ser transformado. E Deus age assim, amados. Deus faz que a gente vê a gente mesmo como a gente é. Mas ele diz, a minha palavra tem o poder de limpar você, de transformar você. Faça assim agora, age diferente assim, no teu casamento, na tua vida, como pai, como mãe, como filho. Cada área, Deus mostra o que devemos fazer. Então, se você é um verdadeiro cristão, genuíno cristão, deve ter algo que Deus esteve trabalhando com você. Deus deve estar edificando a tua vida em alguma área específica. Pergunta para a pessoa do outro lado, o que, que Deus está trabalhando na tua vida nesses dias? Não precisa responder, apenas para você pensar. O que, que Deus está falando com você nesses dias? Porque deve ter alguma coisa que Deus esteve falando com você. Deus tocou, Deus está mexendo comigo, Deus está me desafiando, alguma área específica, amém? Segundo ponto, se você perde o desejo de se relacionar com as pessoas da igreja, algo está errado. Eu não posso dizer que sou cristão e viver sozinho, mas eu tenho o prazer de estar na casa do Senhor, louvar o Senhor. No Salmo 68, versículo 6, Salmo 68, versículo 6, Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz com que o solitário more o quê? Quem era solitário aqui? Sem Jesus, sem família, mas agora Deus te colocou em família. Olha do lado para a pessoa, diz: Deus me colocou junto com você, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, quando você perde o desejo de se relacionar com a família de Deus, algo está errado. Algo está errado. Porque Deus faz com que você more em família. Você não é um cristão sozinho. Quantos são gratos pelas pessoas ao lado de você? Eles podem orar para você, podem ajudar você, podem realmente, nos dias difíceis, levantar você, dar uma palavra para você. Como é precioso isso. Somos família, amém? Nós não vamos para o céu sozinho, somos com a família, amém? E vamos conviver sempre com a família, e é precioso isso. Terceiro ponto, se você é um cristão e não, algo está errado quando as suas necessidades são mais importantes que o seu irmão. Isto é, a minha atenção é sobre mim, não sobre os outros. Quantos sabem que a vida cristã implica em chorar os que choram, se alegrar com os que se alegram? Se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos se alegram. Não existe ciúme, inveja. Amém, amados? Há no meu coração, no seu coração, aquele desejo, puxa, que ele seja melhor que eu. Que ele prospere, que bom que está prosperando. Que bom que Deus está agindo. Que bom que Deus está curando. Que bom que Deus fez nele. Não existe o meu desejo, mas existe o desejo das pessoas. Deve ser do meu irmão, seja abençoado. Amém? Minha atenção não é sobre mim, mas sobre as pessoas. Edificar as pessoas, ajudar as pessoas. Amém, amados? Por isso que a igreja existe. Você deve sempre perguntar na sua cela, o que você está passando? Podemos orar por você. E você deve chegar para a sua cela, para as pessoas, ore comigo, eu estou passando por isso. Porque somos da família de Deus. Uma família natural é assim, né? Tem marido, esposa, tem filhos. Se um filho se machuca, ah, não, é problema dele. Não, mas há uma atenção de toda a família ali. Isso é precioso quando temos esse coração. Eu creio que isso que a igreja de Antioquia tinha. Com firmeza de coração, eles permaneciam no Senhor. Eles eram ensinados nessas áreas específicas, de amar as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu creio que Deus está fazendo isso com a nossa igreja, amém, amados? Uma igreja que se importa com as pessoas. Você deve olhar para as pessoas e dizer, Senhor, será que a pessoa está necessitando de algo? Será que tem algo que a pessoa precisa? Então, quando a sua atenção é sobre você e não sobre as pessoas, algo está errado. A pergunta que você deve fazer, será que eu sou um cristão mesmo? Porque um cristão genuíno, ele se importa com as pessoas. A flecha não está voltada para si, mas está voltada para as pessoas. Amém? Quarto ponto, para você se avaliar se você está sendo um cristão ou não. Quando as coisas materiais são mais importantes, quando ganhar dinheiro ou possessão é mais importante de vir na igreja, na casa de Deus. Quando chega domingo, ah, eu não posso ir porque tenho que fazer coisa, eu vou passear, eu vou fazer outras coisas. Mas uma das coisas que eu tinha no meu coração sempre, eu tinha desejo de estar na casa do Senhor. Pessoas podiam dizer, me convidar para comer picanha, ir no lugar, não, eu vou na casa do Senhor. Domingo eu vou na casa do Senhor, eu não perdi nenhuma reunião. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu me lembro uma vez, estava numa viagem, né? Estava eu, minha esposa, um casal, lembra bem? E naquele tempo nós morávamos em Curitiba. E era 5 horas da tarde, a reunião era 6 horas na igreja. E eu queria estar lá. E o irmão estava dirigindo, só que o irmão era muito contemplativo. Antes de chegar em Curitiba, né? Tinha aquelas paisagens lindas, aquelas montanhas, né? Ele parava, oh, que lindo. E eu não queria ver aquilo. Eu dizia, irmão, vamos para a igreja. Tem reunião às 6 horas, né? Eu me indignei com aquilo, né? Eu não quero ver essas coisas agora. Para mim, mais importante é estar na presença do Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Quantos entendem? Tem que ter esse desejo. Não, aquilo que é mais importante é na casa do Senhor. Mas quando as coisas materiais são mais importantes, algo está errado com você. Você deve perguntar, será que eu sou um cristão mesmo ou não? Porque quando você é um cristão, você tem prazer de estar na presença do Senhor, louvar o seu corpo, assim como está fazendo hoje à noite aqui. Você podia estar em casa, né, nesse frio, né? Quem sabe deitado na cama, vendo a TV, vendo alguma coisa, mas você está aqui. Que coisa preciosa isso. Amém, amados? Então, quando você ama mais as coisas materiais, elas são mais importantes. Quando ganhar dinheiro, possessão é mais importante que vir a casa de Deus, algo está errado. Algo está errado. Quinto ponto, quando você perde a alegria, algo está errado. Quando o quê? Eu perco a alegria. Por que alguém pode perder a alegria? No Salmo 16 diz que na tua presença há fartura de alegria. Você pode estar passando por circunstâncias, mas se você tiver firmeza de coração, se você estiver ouvindo a palavra de Deus, se você for na presença de Deus, você não vai perder a alegria. Porque na presença dele há fartura, há alegria. Sim, é o choro, pode o choro durar até anoitecer. E quem sabe você está passando por situações que nós passamos. Eu quero que você faça alguma coisa, vá na presença do Senhor, de todo o coração. Chore na presença do Senhor, clame na presença do Senhor. E veja então se Deus não vai encher você de alegria, vai mudar o teu coração. Amém, amados? Amém? É um bom, uma receita para você, muito boa. Receita médica, amém, amados? Eu estou triste, o que eu devo fazer? Examine se você está com firmeza de coração, permanecendo no Senhor. Se você está sendo ensinado pela palavra de Deus. E se você vai na presença do Senhor. E se você fizer isso, na presença dele há fartura de alegria. Ele muda seu coração. Sexto ponto, quando você não sente uma repugnação pelo pecado, algo está errado. Algo está errado quando você não sente uma repugnação pelo pecado. A pessoa sempre é amada, o pecado não. Você tem que diferenciar de a pessoa ao pecado. O pecado nunca é amado, amém, amados? A pessoa sim. Tem pessoas que jogam no mesmo pacote, né? Não, diferencie, trata com o pecado. Trata a reconciliação, trata a mudança. Mas não ame o pecado. Então, quando você não sente uma repugnação pelo pecado, algo está errado. Quando Satanás se levanta, pega a espada e corta a cabeça dele. Amém? Mas espera aí, não. Fora disso, não quero isso na minha vida, não quero isso na vida dos meus irmãos. Amém? Ok, quero correr aqui. Sétimo ponto, para você avaliar se você é um cristão ou não. Quando você não tem mais desejo de louvar, de adorar, de cantar ao Senhor. Algo está errado. A Bíblia diz que nós somos feitos para louvar ao Senhor. Em Hebreus 2:12 diz que Jesus canta no meio da congregação. Você pode identificar um cristão pela maneira que ele louva e adora ao Senhor. Se ele durante a semana louva porque... Se ele louva, adora o Senhor na sua casa, durante o dia, da semana, ele vai chegar aqui e vai louvar o Senhor também. Vai adorar o Senhor. Amém? Porque é um cristão, ele faz isso não apenas aos domingos, mas cada dia. Ele louva, adora, ele busca o Senhor, não apenas aos domingos, onde a minha vida se identifica com Jesus cada dia. Amém? Salmo 137:1-4. Salmo 137, veja que história triste aqui. Israel foi feito cativo. Eles estavam presos, eles não podiam louvar o Senhor. Se é uma coisa que uma pessoa não louva a Deus, não adora a Deus, porque é uma pessoa que está em cativeiro, está amarrada a alguma coisa. Às margens do rio da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião fala da igreja. Estavam sentados lembrando, ah, como foi precioso aquele tempo, nós louvava, adorava o Senhor. Nos salgueiros que lhe havia, pendurava as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fossem nos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Por que em terra estranha? Porque eles estavam em cativeiro, tinham sido levados presos. Uma pessoa que está em cativeiro em uma área específica, ela não consegue louvar o Senhor. Se você não louva o Senhor, não adora o Senhor, você tem que perguntar, por que que eu não consigo louvar a Deus? Será que tem alguma amarra? Será que estou preso a alguma coisa? Espírito Santo, mostra para mim, por que que eu estou amarrado? Como estão entendendo? Porque uma pessoa livre, que não está em cativeiro, ela louva a Deus, ela adora a Deus. Amém? Fala para a pessoa do outro lado, você deve louvar o Senhor, adorar o Senhor cada dia. Examine a sua vida se você não consegue louvar e adorar o Senhor. Às vezes as mãos ficam tão pesadas, mas eu quero louvar o Senhor, Ele é bom. Ele é meu Senhor, meu Salvador, Ele está em mim, Ele age em mim, Ele move em mim. Amém? Oitavo ponto, quando você não está debaixo da sua cobertura que Deus te colocou, algo está errado. Quando sabe que Deus colocou líderes para abençoar a tua vida. E a Bíblia diz que devemos nos submeter uns aos outros. É tão lindo isso. Mas quando eu não faço isso, algo está errado. Algo está errado. É impossível uma pessoa ser cristã e não se sujeitar uns aos outros. Tem pessoas que dizem, acima de mim só passarinho, chapéu e avião. Não, quando sabe que nós temos que submeter uns aos outros. Amém? Há verdadeiros líderes que amam você, que se importam com você, que querem o melhor para você. Isso é muito importante, a gente está debaixo dessa cobertura. Amém? Nós podemos falar muito sobre isso, sobre estar debaixo. Eu só tenho autoridade se estou debaixo de autoridade. Eu louvo muito a Deus pelos meus líderes. Tinha um líder muito que eu honrava muito. Deus já levou ele, mas eu fui muito influenciado por ele. Graças a Deus por isso. Mas eu gostava de ouvir ele, sentar aos pés dele, ouvir. Mas uma coisa que eu tinha, mesmo às vezes ele dava mancada. Eu achava, puxa, mas não é bem certo assim, mas eu me submetia. Dizia, Senhor, amém. Eu estou aprendendo, estou crescendo. Estou sendo desafiado, estou sendo esticado. E como foi precioso isso. Hoje, olhando para trás, posso ver. Senhor, obrigado pelos meus líderes. Amém? É muito importante isso, você entender quem é a tua cobertura. Hoje, o que existe hoje, muitas pessoas correm para cá, para lá. É como você pegar o teu filho, dizer, essa semana, meu filho vai ficar na casa da minha sogra. Benção, amém? Sogra é uma benção. Outra semana, vai ficar na casa da vizinha. Aí quando o filho volta para a tua casa, como é que ele volta? Quero vovó. O que é na casa da vizinha, porque é diferente. O que acontece quando você não reconhece quem são teus líderes? Você corre para lá, você fica confuso, você não cresce, você não tem uma voz que diz esse é o caminho. É como você... Uma vez chegou um casal para mim, pastor, eu quero ser aconselhado. Eu perguntei, alguém está aconselhando você? Ah, tem que conversar com outras pessoas. Então, continuo com aquela pessoa. Apesar do meu conselho da outra pessoa estar certo, mas são direções diferentes. Quantos entendem? Então, é importante você saber quem são meus líderes, quem é meu líder de cela, quem são pessoas mais maduras que eu, onde eu posso me submeter, posso andar com essas pessoas, amém? Onde você pode dizer, eu sou parte da comunidade cristã de Lages. Eu sou parte da igreja de Lages. Nós somos os únicos. Nós cremos que outras igrejas também fazem parte, são de Deus, amém? Não é nada disso, mas é uma coisa que você tem que sentir. Eu estou ouvindo debaixo de qual voz? Quais são meus líderes? Qual é a minha liderança? Então, quando a pessoa não reconhece isso, sabe que é um verdadeiro cristão? Porque um verdadeiro cristão, ele vai saber de onde está aprendendo. Terça-feira vamos estar falando sobre isso. Sobre engano, sobre mentira, como a pessoa entra e não a aceita. Porque começa a ouvir, e tudo que ouve, recebe, vai determinar o destino que a pessoa vai, que a pessoa crê, amém? Então é muito importante o que você está ouvindo nesses dias. O que eu estou ouvindo? De que voz estou ouvindo? Que direção estou ouvindo nesses dias? É muito importante, amém? Ok. Uma das coisas que eu creio, Deus planta e acrescenta. Você tem que ser plantado, amém? Firmado, estabelecido, junto com irmãos, Fala para a pessoa do teu lado, que bom que estamos juntos, amados. Tem como viver sem meu irmão? Não tem como. Pastor Miguel, uma vez, meu pastor, né? Ele tem 3, 4 filhos, e 2 filhos estavam brigando. Ele passou assim, ouviu, o que está acontecendo? Daí o filho chegou, pai, esse meu irmão tem que ser meu irmão? Será que esse irmão tem que ser meu irmão? Tem que andar junto com ele? Ele estava, né, daquele jeito, né? O pastor Miguel pensou, falou o seguinte, quem é o pai dele? É o Senhor. Quem é a mãe dele? Ah, tem jeito teu irmão não ser irmão? Não tem, porque tem o mesmo pai. Ele pensou, chegou para o irmão, vem cá, vamos brincar juntos, vem cá. Porque não tem jeito, amados. Amém? Então fala para o pessoal lá, não tem jeito, nós somos irmãos, somos da mesma família. Não tem jeito. Nós somos um corpo, amém, amados? Somos uma família de muitos membros, muitos dons, uns têm pé, outros têm olho, outros têm nariz. É como o corpo natural, o apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, somos uns uma família só, mas muitos membros. Somos uma construção que Deus está construindo. Vários tijolinhos, você é um tijolinho junto também com a argamassa, isso é muito lindo. A argamassa fala da unidade. Amém? Ok, eu vou parar por aqui, tenho tantas coisas a mais. A pergunta, será que eu sou um cristão mesmo? Será que as pessoas podem me chamar? Puxa, eu vejo mudança em você. Eu vejo algo diferente em você. Será que lá no teu trabalho as pessoas podem dizer, o que mudou na tua vida? Será que as pessoas podem dizer, puxa, aquela pessoa era preguiçosa, agora está diferente? Aquela pessoa era uma pessoa impura, agora está diferente? E o casal brigava tanto, família, queriam até se separar, agora, o que aconteceu? Ah, eles são cristãos agora. E o que é ser cristão? Com firmeza de coração, permanecer no Senhor. Eles foram ensinados pela palavra de Deus. Cada dia eles ouviam a palavra. Isso transformava a vida dessas pessoas. E a pergunta que eu quero fazer para você, você ama o ensino da palavra? Os músicos podem vir, por favor. Que Deus, músicos. Foram arrebatados para o céu, eu acho. Ok, acho que vamos colocar lá em cima. Fique em pé onde você está, por favor. Nós estamos vivendo em tempos assim como a igreja de Antioquia vivia. Eles viviam muito mais isso. Havia uma perseguição. Por enquanto nós não temos perseguição. Por enquanto, mas tem países, se você falar o nome de Jesus, você vai ser preso, pode até ser morto. Você não pode ter a liberdade que temos hoje aqui de ouvir a palavra, ter uma Bíblia. Que privilégio nós temos isso. Mas a pergunta é, eu preciso, você precisa, com firmeza de coração, permanecer no Senhor. Porque se eu e você não fizermos isso, não temos condição de permanecer em pé. Há muitas vozes, muitas direções, e se você quer ser um cristão mesmo, você precisa permanecer com firmeza de coração. Aquela igreja de Antioquia, havia muita perseguição. Não era fácil ser cristão naquela época. Eles podiam ser mortos, presos. Mas mesmo assim, havia um fervor no coração deles. Eles anunciavam a palavra. Muitas pessoas se convertiam ao Senhor, voltavam para o Senhor, vinham para Jesus. Eu creio que são dias que Deus quer salvar pessoas através de você. Deus vai trazer pessoas através de você, quer transformar pessoas. Você está sendo transformado. Mas também as pessoas só vão ter única chance através de você. Imagine, quem sabe, seus parentes, seus amigos não terão outra chance. Eles vão perecer. Mas você, esse canal, onde as pessoas podem olhar para você, o que aconteceu com você? Oh, Jesus está em mim. Se você fizer o que eu fiz, se você entregar a tua vida para Jesus como eu fiz, tua vida vai ser diferente. Você é o canal de Deus para essas pessoas. Deus vai usar você. Fala para seu lado, Deus vai usar você. Porque Ele está transformando a sua vida, agindo em você. E através de você, as pessoas também vão ver Jesus em você. Porque você é um cristão mesmo. E vai ter festa no céu, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quantos querem fazer festa no céu? Amém, amados?